Reunião da Igreja em Curitiba, 24 de fevereiro de 2018. Por Robson da Silva. Assunto: A Batalha da Fé. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glórias ao Senhor, irmãos, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Samuel estava compartilhando, ele é digno, digno, digno de todo o nosso amor, de toda a afeição do nosso coração. Mas há um grande temor de que isso seja um pouco abstrato e não muito prático em nossas vidas. Que o amor por Jesus Cristo ainda seja algo meio distante da minha realidade. Como que eu amo alguém que eu não vejo? Como que eu vou ter a afeição por alguém que eu fisicamente não toco? E esse é um temor real. Nós devemos verdadeiramente ir até o Senhor e clamar a Ele: Senhor, me dá uma afeição real por Ti. Eu desejo experimentar a Tua pessoa. Eu desejo Te sentir, Te ouvir, Te tocar. Irmãos, por favor, abram a Bíblia em Judas, versículo 3. Então, em Judas, versículo 3, está escrito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Irmãos, aqui há uma necessidade. Necessidade, é uma necessidade de escrever e de exortar que cada um de nós viemos a batalhar pela fé. Batalhar, nos engajar nessa batalha pela fé. O que é a batalha da fé? O que é a fé? Aqui nós vemos a urgência, a necessidade extrema de batalhar por essa fé, de não perder ela, de não deixar que ela escape, de não deixar que ela se torne algo só mental, mas de batalhar por ela, para manter ela. Então é uma guerra. Eu já ouvi aqueles que dizem que a fé cristã não é uma fé bélica. Não é uma fé de luta, de guerra, de militância. Mas não é o que a palavra diz. A palavra diz que a vida cristã é uma vida de guerra, de batalha. Então, será que nós cremos que neste momento, aqui, estamos em guerra? Será que existe nesse momento uma batalha ocorrendo? Irmão, se é uma batalha, então algo está sendo defendido e algo está sendo o alvo da busca. Quando há batalha, é para se conquistar algo e para se defender algo. Isso é batalha. Então, nós estamos numa batalha agora, nesse momento, para defender algo. Que algo é? O nosso amor pelo Senhor, a nossa fé por Ele. É a batalha da fé. Então, nesse momento, sentados ou em pé, nós estamos batalhando para guardar essa fé. Como essa batalha se dá? Imagina que tremendo. É a palavra de Deus. Se vocês descobrissem que lá no terreno de vocês, no quintal, ou quem mora no apartamento escondido nas paredes, tem um tesouro. Um tesouro de valor inestimável. E também fosse descoberto que há uma lei, essa lei não existe, mas há uma lei que se você descobre um tesouro lá no teu quintal, esse tesouro é teu. Você pode pegar. Imagina só isso. Um tesouro, algo lá precioso debaixo da terra. Tudo o que precisa ser feito é cavar e pegar esse tesouro. E ele é teu. Será que nós seríamos indiferentes e pensaríamos: ah, eu não vou correr atrás, eu vou deixar ele enterrado lá? Ou será que nós teríamos uma reação de: puxa, eu vou fazer o que for necessário, eu vou cavar porque eu quero esse tesouro? Então, essa é a batalha da fé. É a batalha por ver a preciosidade de Cristo e fazer o que for necessário para amá-la e para estar vivendo esta vida com o Senhor. Porque Ele é esse tesouro. Ele é essa preciosidade. E eu quero fazer o que for preciso para estar com o Senhor. Então, como essa batalha está se dando agora, nesse momento? Muitos de nós podemos estar tentados a nos distrair. Podemos estar tentados e sendo tentados a desviar nossa atenção do Senhor. E a pensar em muitas outras coisas que não seja Jesus Cristo. Talvez estamos pensando no que ficou em casa, talvez estamos pensando em quem está falando, talvez estamos nos distraídos, nos distraindo. E assim a batalha ocorre, neste exato momento, para que nós voltemos toda a nossa atenção à palavra de Deus. Ele é digno de toda atenção e toda glória. E o que está em jogo? Quem está em jogo? A glória de Deus em ser exaltado como aquele que é digno da atenção de todos e a minha alegria no Senhor. Então, o que está em jogo? A alegria de cada um de nós no Senhor e a glória dEle. Então, se, irmãos, vocês querem e seu desejo nos engajar na batalha do Senhor, então vamos dar a Ele toda atenção. A Ele toda a nossa audição espiritual, a Ele todo o nosso coração, a Ele toda a nossa afeição. Vejam, batalha pela fé, engajamento. Aconteceu uma história muito interessante nas montanhas do Peru. Uma pessoa lá, ele se converteu, ele veio ao Senhor Jesus Cristo, e ele tomou uma atitude de fé muito interessante. Qual foi? Ele trabalhava fazendo aquelas cestas, já viram aquelas cestas? Que é um material parecido com palha. Era esse o trabalho dele. E durante um ano trabalhando com aquilo, ele foi fazendo cestas e orando ao Senhor. Cada vez que ele tecia aquele material, ele cria que a oração dele estava junto. Então ele orava ao Senhor todo o ano fazendo aquelas cestas, uma após a outra. Senhor, renova em mim o amor por Ti. Senhor, renova em mim o apreço pela Tua beleza. Renova em mim a adoração genuína. Todo dia, todo dia, todo dia, fazendo aquelas cestas, ele estava tecendo as orações dele junto com as cestas. Durante um ano todo. Clamando que o Senhor desse a ele um coração para apreciar a beleza de Deus. No fim desse um ano, sabe o que esse homem fez? Ele pegou todo aquele trabalho dele, muito bonito, aquelas cestas, muitas cestas durante um ano todo acumulado, fez um montão com aquelas cestas, que tinha grande valor, era o trabalho dele, ele ia vender isso. E ele ateou fogo em tudo. Queimou todas as cestas. Tudo. E ele disse para si mesmo, é assim que eu creio. Tudo que os meus olhos veem, o fogo pode consumir, o fogo pode destruir. Mas as minhas orações e a palavra do Senhor e as promessas dele permanecem. Então os meus olhos não estão vendo mais as cestas que foram consumidas pelo fogo. Mas o meu coração, a minha fé, vê as promessas do Senhor tão reais como sempre. Ele via a glória do Senhor e ele cria que o que é visível passa, mas o invisível permanece. Então, irmãos, nessa noite, realmente que venhamos a ter olhos espirituais para ver a beleza do Senhor. Então, de novo, estamos engajados numa batalha espiritual. E olha, é batalha. Se é batalha, há risco, há algo em jogo nessa batalha. Ou seja, pode haver derrota ou vitória. Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, porque ficou firme. Como vendo o invisível. Então, neste momento, nós estamos na batalha da fé, de ou colocar nossos olhos naquilo que é visível, ou clamar ao Senhor, Senhor, me dê olhos espirituais para ver o invisível. Eu quero ver o invisível, eu amejo por ver a Ti, por ver a Cristo, e eu quero que o Senhor renove em mim um coração para Te amar, assim como foi quando o Senhor me trouxe a Ti pela primeira vez. Então, irmãos, esta é a batalha nesse momento. Então, cada um de vós, vamos nos engajar a trazer toda a nossa atenção, toda a nossa visão ao Senhor, porque Ele é digno. Então, veja, como foi que Moisés ficou firme? Como foi que Moisés ficou inabalável? Vendo o invisível. Então, esta é a batalha da fé, é batalhar para ver o invisível. É batalhar contra tudo que tenta desviar minha atenção do Senhor. Veja, que coisa impressionante. Nós sabemos que o diabo é real. Existem sempre os dois extremos, aqueles que não creem no diabo e aqueles que só pensam nele. Os dois estão errados. Mas o diabo, ele é real. E ele quer o quê? Nos destruir. Destruir a nossa fé. Ele quer trazer reprovação no evangelho, vergonha sobre o evangelho. Por isso há uma batalha contra ele. Não precisa abrir. 1 Pedro 5,8 diz que ele anda como um leão ao nosso redor, tentando nos tragar. Então olha a batalha espiritual contra um outro ser invisível que também tenta desviar o nosso olhar do Senhor. E a batalha da fé também é contra o quê? O nosso velho homem. Porque o meu velho homem, ele não quer continuar. O meu velho homem é como aquela primeira geração de israelitas que saiu do Egito. Ele quer voltar para o Egito. Esse é o meu velho homem. Então eu tenho que combater contra ele. Eu tenho que lutar contra ele pela fé. Porque ele não vê o invisível. O meu velho homem não vê o invisível. Então, o velho homem de cada um de nós aqui está sendo fortemente tentado para não ver o Senhor e ver o que é visível. Então a batalha da fé é nos despojando do velho homem e nos revestindo de Cristo. Agora é o que nós temos que fazer, olhar o invisível. Então nós temos o diabo contra nós, tentando destruir a nossa fé. Nós temos o nosso velho homem contra nós, tentando nos destruir. E nós temos o mundo inteiro contra nós, tentando nos destruir. Também não precisa abrir, mas o Senhor diz em João 15, que se o mundo vos odeia, saibam que ele primeiramente odiou a mim. Então o mundo primeiramente odiou o Senhor, porque o Senhor não era desse mundo. Veja, o invisível veio ao mundo visível, então o mundo o odiava, porque ele não pertencia a esse local. Lembra quando ele falou para Pilatos? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos lutariam para me defender. Mas ele disse, o meu reino não é deste mundo, eu não pertenço a esse local. Irmãos, qual é a batalha da fé? É lembrar que nós não pertencemos a este mundo. Nós esperamos a cidade celestial, a que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então nós também não pertencemos a este mundo, mas o Senhor. Então veja, se eu não batalhar pela fé, facilmente eu posso ser destruído pelo mundo. A minha fé pode ser destruída pelo mundo. E sabe como ela pode ser destruída? Sabe como a fé pode ser destruída? Buscando satisfação naquilo que não satisfaz. A fé, ela é destruída buscando, quando o velho homem, a antiga natureza, busca satisfação naquilo que não traz satisfação. E aí você perde, sabe o quê? O amor por Jesus. Mas olha só, de uma forma mais clara. Você perde o paladar pela doçura do Senhor. Esses tempos atrás eu conversei com uma senhora que me disse que ela já não está sentindo o sabor dos alimentos. Ela está perdendo o sabor. E isso, no nosso corpo, conforme a idade vai avançando, pode acontecer. Mas na fé também. Às vezes acontece na caminhada, se nós não batalharmos pela fé, que nós começamos a perder o sabor por Cristo. Ele já não é doce ao nosso paladar, ele já não traz apreço, ele já não traz aquele amor incontível da conversão. Lembra aquele amor que nada podia conter? Era Cristo, e só Cristo. Então, se nós não cuidarmos, podemos perder esse paladar pelo Senhor. Então, essa batalha é real. É a batalha para ver o invisível. E o que nós precisamos? De um coração que presencie o Senhor, de um coração que esteja na presença dEle, que ame Ele, de paladar pela palavra, de amor pelo Senhor. Então veja, o que é essa batalha? Aqui mesmo nesse capítulo de Hebreus, ali no versículo 5 e 6, versículo 5 e 6, tem uma descrição muito maravilhosa do que é essa batalha, de como eu vou batalhar pela fé. Veja, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja só que maravilhoso. Enoque batalhou a batalha da fé. A batalha de ver o invisível, de andar com o invisível e de ter mais apreço pelo Senhor do que por tudo deste mundo. Enoque batalhou essa batalha da fé. E pelo que a palavra mostra, ele fracassou? Não, ele triunfou. Pela graça do Senhor e pela glória de Deus, Enoque triunfou na batalha da fé. Ele foi tomado pelo Senhor. Agora veja, como se deu essa batalha na vida de Enoque? Por que Enoque caminhava com o Senhor? Por que ele andava com o Senhor? Ou talvez melhor, perguntando para nós mesmos, por que eu desejo andar com Cristo? Por que eu desejo andar com aquele que é invisível, que eu não vejo? Como Samuel compartilhou, por causa do valor de Cristo, do amor do Senhor por nós. Imagine que grande amor foi esse, do Senhor do Universo, ter vindo até nós, ter nos reconciliado consigo mesmo, ter dado a sua vida por nós na cruz. Então, nós queremos andar com o Senhor, porque nós vemos a preciosidade dEle. Se nós não tivermos olhos espirituais para ver a beleza do Senhor, não vamos querer andar com Ele. Enoque viu a beleza do Senhor e por isso quis andar com Ele. Aquele louvor maravilhoso que nós cantamos. É, te anelo, te necessito e te amo. Anelar. Veja, isso é uma obra sobrenatural. É só o Espírito de Deus que pode dar para cada um de nós um anelo, um anseio por Deus. Por que isso é sobrenatural? Porque não é religião. A mente carnal, ela pode até gostar de religião, mas ela não consegue apreciar a beleza do Deus invisível. É só pela fé, é só o milagre de Deus de dar um novo coração, tirar o coração de pedra insensível e um coração de carne regenerado que sente, que ama Deus acima de todas as coisas. Então Enoque, ele batalhou essa batalha da fé, a batalha de apreciar Deus acima de todas as coisas, apreciar caminhar com Deus acima de tudo que existe. E veja, nessa caminhada com o Senhor, nesse se aproximar do Senhor, nós sabemos que é pela fé, se aproximar de Deus. E a palavra mostra que é necessário duas coisas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que diz ali, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, isso aqui é fundamental. Enoque não teria agradado a Deus se quando ele se aproximasse de Deus, ele não cresse que Deus é galardoador dos que o buscam. E cresse que Deus existisse. As duas coisas são fundamentais. Crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Agora, eu posso começar a ficar preocupado com isso e pensar, mas crer que Deus é galardoador dos que o buscam não vai me fazer buscar a Deus por causa do galardão? Não vai me fazer querer buscar a Deus pelas coisas que Ele dá? Porque, bom, eu estou crendo que Deus é galardoador, é premiador, é recompensador dos que o buscam. Será que esse é um risco? Esse é um risco para aquele que é carnal. Mas para aquele que é nascido de novo e que percebe que a fonte, o manancial da água viva é Cristo, para esta pessoa, o galardão é o próprio Cristo. Então, quando diz que Ele é galardoador dos que o buscam, veja, premiador dos que o buscam, recompensador dos que o buscam. Há uma recompensa. E qual é a recompensa? Ele mesmo é Cristo. Ele vai se dar àquele que o busca. Veja, talvez as traduções sejam um pouco diferentes, mas em Gênesis 15, versículo 1, olha só qual é o galardão. Então, lembra, galardão, prêmio, recompensa. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, vírgula, o teu grandíssimo galardão. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, chegou para Abrão e disse, Abrão, eu sou a recompensa. Abrão, de toda a batalha de fé na qual você está sendo engajado, sabe por que essa batalha? Por mim. É por mais de mim. Deus falando, eu sou o grandíssimo galardão. O valor do Senhor excede tudo o que existe. Então, irmãos, quando se aproxima do Senhor, na batalha da fé, na busca por ver o invisível, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. E a recompensa que eu vou ter é Ele próprio. É o próprio Senhor, como Samuel falou, é Ele próprio. Irmãos, quando o Senhor me converteu, em 2010, Tinha uma passagem que me aterrorizava quando eu lia, toda vez ou quando pregava sobre ela. Não precisa abrir também, é Mateus 7:21 que diz: "Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor", né? Ele vai dizer: "Em teu nome profetizamos, fizemos muitas maravilhas", e o Senhor vai dizer: "Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci". Essa passagem trazia grande temor ao meu coração. Por quê? Porque eu via que era possível estar com uma certa proximidade das coisas espirituais e não ser conhecido do Senhor. Ele nem conhecer quem você é. Então, me trazia grande temor. E, Senhor, eu não posso por mim mesmo ser verdadeiro na tua obra, ser autêntico na busca pelo Senhor. Eu preciso do sobrenatural de Deus, de me fazer, Senhor, ser conhecido de ti. E veja, Enoque foi conhecido de Deus? Será que Enoque foi conhecido do Senhor? Foi muito conhecido, de tal forma que Deus falou: eu quero você para mim. Então, Deus é a recompensa. Deus é a recompensa. Irmãos, Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o galardão. Isso é tão importante. Então, essa é a batalha. Um aspecto da batalha, existem vários aspectos. Um aspecto é esse: lutar contra tudo aquilo que está tentando fazer os teus olhos se desviarem do Senhor. É lutar para manter o teu apreço por Ele, a tua devoção a Ele, o teu amor por Ele, a audição que ouve a palavra dEle. É a tua luta, essa é a tua batalha. E essa batalha não importa a idade, desde quando o Senhor renova o teu coração até o fim, essa é a batalha e continua, para manter o teu coração no Senhor. Como nós temos muito ouvido sobre a volta do primeiro amor. É isso, é a batalha da fé. É voltar sempre, nos manter orientados sempre para o Senhor. Agora, é importante perguntar, por que que essa batalha é importante para mim? Individualmente, cada um de nós. Por que que eu tenho que me engajar nessa batalha da fé? Por que que eu tenho que ser participante das aflições de Cristo? Por que que eu tenho que participar dessa batalha? Veja, está escrito ali, onde a gente já leu, Hebreus 11:5-6. É dito no 6, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Veja. Sem fé, não há possibilidade de agradar a Deus. Então é necessário a fé. E a fé é o quê? Olhos espirituais para ver o invisível. Como aquele homem que tinha certeza que após queimar aqueles cestos, o tesouro espiritual que ele tinha com Deus não foi consumido. Essa é a fé, é a certeza espiritual de que o Senhor é mais valioso do que tudo que eu tenho. Então sem essa fé de ver o invisível, como Moisés teve, é impossível agradar a Deus. E também por um outro motivo. Então veja, agradar o Senhor é um dos motivos de por que eu tenho que batalhar para manter essa fé, para guardar ela, mais precioso do que o ouro corruptível, certo? É a fé. Então veja, outro motivo muito importante. Também em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Olha só o 11 também. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, se nós desejamos herdar as promessas, isso é feito pela fé e paciência. Então, outro motivo para mim lutar espiritualmente, para manter a minha fé no Senhor avivada, é para herdar as promessas. E mais uma vez, quais são as promessas? Está escrito que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus são sim. As promessas são o Senhor, é o próprio Senhor, é uma eternidade de deleite nele. Então, se eu quero alcançar isso, é pela fé. Então, eu tenho que me engajar a batalhar na fé. Então, bom, eu sei que a batalha é para ver o invisível. Mas outra pergunta muito importante é, para mim, o que representa essa batalha da fé? Como que eu me junto a essa batalha? Como que na prática, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, como que é essa batalha da fé? Como eu me engajo nela? Bom, a primeira pergunta, você está alistado nesse exército? Porque se é uma batalha, é um exército. E você está alistado, você faz parte desse exército? Essa é a primeira pergunta. Se você não faz parte desse exército, Olha, esse exército pertence a um rei, soberano, senhor de todas as coisas. Se você ainda não faz parte desse exército, se ainda não nasceu de novo, a primeira coisa a fazer é cair de joelhos diante desse rei e clamar pela misericórdia, porque você precisa que ele te aliste. Porque o Senhor falou, não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então é o Senhor que tem o poder de te colocar nesse exército. Agora veja, é muito importante lembrar de algo. Que o Senhor mesmo falou, que aquele que não é por mim, é contra mim. Então se você não está no exército do Senhor, não tem um lugar ali no meio que eu possa ficar que é seguro. Ah, eu não estou no exército do Senhor, mas eu também não sou contra ele, não. Se você não está engajado nessa batalha da fé, com certeza você não está cooperando com o exército dele. Logo, você está contra ele. Então é necessário desse arrependimento e desse clamor para que o rei, o dono do exército, o senhor do exército, te coloque nele. Só ele pode te atrair. Agora, se você já creu no Senhor, já tem fé nele, já tem caminhado, o Senhor já te converteu, te deu um novo coração, te trouxe uma nova vida e você tem andado e caminhado com o Senhor. Como é essa batalha da fé para nós que estamos caminhando com o Senhor? Como é essa batalha da fé? Essa batalha da fé é para termos uma visão desse prêmio. De qual é o prêmio? Olha só como o Senhor Jesus Cristo, como ele venceu a batalha da fé. Ali em Hebreus também 12:2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, então veja, é importante, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tá, então vamos fazer aquela conexão. Para conseguirmos entender o que o Senhor está tentando expressar com o texto. Olha, pelo gozo que lhe estava proposto, e daí duas coisas difíceis. Suportou a cruz, desprezou a afronta, e daí algo bom, o quê? Assentou-se à destra. Então, qual era o gozo que o Senhor queria? Assentar-se à destra. Então, onde estava o coração do Senhor Jesus? No Pai. Qual era o deleite de Jesus? O Pai. O que trazia satisfação a ele? O Pai. Então, o Senhor Jesus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele nos deu o exemplo perfeito de como triunfar na fé. É ter as nossas afeições, o nosso deleite, a nossa paixão somente por Deus. E é desejar isso acima de tudo o que existe. Veja, não precisa abrir, eu vou ler aqui porque essa passagem é conhecida. Jeremias 2, versículo 12 e 13, o Senhor diz... Olha a linguagem que o Senhor usa. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. O Senhor chama o universo todo, o Senhor chama tudo que existe, e como se o Senhor apontasse para a terra, para o povo dele, e falasse, vejam, se espantem, fiquem horrorizados com isto. Isso é algo que deve causar um terrível horror em nosso coração. Por quê? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Então o Senhor chama os céus para verem isso. A mim me deixaram. E quem é o Senhor? Ele diz, o manancial de águas vivas. A mim, o manancial de águas vivas, a verdadeira fonte da satisfação, a verdadeira fonte da salvação. Eles deixaram a mim... E cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. O meu povo deixou a única fonte verdadeira de alegria, satisfação, que é o Senhor, e fizeram para ele cisternas rotas que não retêm água. O que é isso? Eles perderam a batalha da fé. Ao invés de continuar com aquele que é a verdadeira fonte de alegria, eles fizeram para eles próprios outros meios de tentar alcançar a alegria. Veja que perigo é isso. Cavaram para si próprios cisternas rotas que não pode reter água. Eles fizeram outras coisas para tentar preencher essa alegria. Porque eles foram deixando a alegria do Senhor. E será que isso não acontece na nossa vida? Muito. Veja, existe um perigo muito real. É o de sermos muito satisfeitos. Esse é um perigo. Não satisfeitos com o Senhor, mas muito satisfeitos com o nosso padrão de vida aqui na Terra. Então... Poxa, o meu salário, o meu dinheiro não me satisfaz, então eu vou tentar buscar algo que me traga mais dinheiro. outra vez um emprego, ou outra coisa que me traga mais dinheiro. Então, eu estou constantemente insatisfeito com o meu dinheiro, mas eu estou satisfeito com o padrão de vida que busca dinheiro. Essa é a cisterna rota. Ela não dá água, mas eu estou satisfeito em ter uma cisterna rota. Eu estou satisfeito com esse estilo de vida que busca satisfação em outras coisas. Então, esse é o perigo. É buscar satisfação, buscar conforto, buscar segurança, buscar prazer, buscar alegria naquilo que não é o Senhor. Ele é a única fonte de água viva. Então, olha só outro aspecto da fé. É nos voltarmos para aquele que é a fonte da vida. Nos voltarmos para aquele que realmente pode satisfazer. Então, para triunfarmos dessa batalha, para vencermos essa batalha como Enoque venceu, precisamos dessa visão espiritual. E, irmãos, eu não posso produzir essa visão. Nenhum de nós aqui pode produzir isso. É algo sobrenatural. É a intervenção do Deus vivo e poderoso em nossas vidas. É Ele trazendo aquilo que nenhum homem pode fazer. Uma visão dEle próprio. Isso está em toda a Escritura. Em toda a Escritura, do velho ao novo, o que nos faz vencer a batalha da fé é realmente uma verdadeira experimentação de quem Ele é. Uma realidade com o Senhor. Uma visão da preciosidade dEle. É isso que vai te motivar. Olha, o Senhor falou para a mulher ali no poço de Jacó. Ele disse para ela, aquele que tomar da água que eu lhe der, essa se fará nele uma fonte de vida que jorra, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, veja, quando tem essa experiência do Senhor, essa experiência vai trazer essa motivação, vai trazer essa vida de entrega constante, de busca constante, de alegria somente nele. É a presença do Senhor, é a presença dessa água que gera isso. É a visão do Senhor que gera isso. Então essa é a batalha da fé. É batalhar para que eu possa me manter com os olhos fitos no Senhor. Que eu possa me manter com os meus olhos voltados a Ele. Isso é tão importante. Então, a fé é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é premiador dos que o buscam. Então essa é uma pergunta importante. Eu creio que se eu buscar o Senhor, eu vou ter galardão? Galardão é o Senhor. Então eu creio que se eu buscar o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, com todas as minhas forças, eu vou ter esse prêmio que é Ele próprio? Então isso é fundamental. É necessário batalhar essa batalha com essa fé. De que Deus não falha nas suas promessas. Lembre, é Ele quem prometeu que se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, então nós o encontraremos. Essa é uma promessa do Senhor. Então glorifica a Ele quando nós cremos de tal forma na promessa dEle que vivemos ela e buscamos. E o Senhor falou que eu vou te encontrar se eu te buscar de todo o meu coração. Então você busca. E essa busca é constante. Olha, no versículo 26 do capítulo 11 de Hebreus, onde a gente leu. Veja se não é Cristo mesmo mais precioso do que tudo. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que estava diante dos olhos de Moisés? A recompensa. Tem uma recompensa, tem um prêmio. É isso que estava diante dos olhos de Moisés. É isso que ele queria, o prêmio. E qual era esse prêmio? Ele disse ali, ó. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Era esse o prêmio que Moisés queria, o vitupério de Cristo. Porque ele sabia que este vitupério, o sofrimento que o Senhor padeceu por nós na cruz, comprou para nós e garantiu para nós eternamente uma vida com Ele. Então, o que precisamos ter diante da nossa vista é a recompensa, que é sentar-se ao lado de Deus, que é estar ao lado do Senhor por toda a eternidade, estar com Ele para sempre. É isso que precisamos. Então, mais uma vez, isso não pode ser produzido pela força humana, pela mente humana, pela vontade humana. Isso só é produzido pela revelação do Senhor. Quando Deus se revela, isso produz naquele que recebe a revelação, esse amor por Ele, essa entrega completa por Ele. Isso é tão real que vemos isso na vida de Davi. Davi em 2 Samuel, capítulo 7, 27. Ali diz, pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei uma casa. Portanto, teu servo se animou para fazer-te esta oração. Veja, o Senhor revelou a Davi o propósito eterno dele. E isso trouxe o que a Davi? Ânimo. 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 Então, como eu vou ter ânimo para continuar firme na batalha? Como eu vou ter ânimo para não desistir? A revelação. Quando o Senhor revela o propósito dele a mim, isso vai me trazer ânimo para continuar perseverando na batalha da fé, de ver a beleza do Senhor Jesus Cristo todo dia. Então, para Davi assim foi. O Senhor revelou aos ouvidos de Davi, do teu servo, o propósito de edificar-te-ei uma casa. Irmãos, o Senhor tem nos revelado muito do propósito eterno dele para cada um de nós. Para cada um de nós como indivíduos e para todos nós como igreja. Ele tem revelado e essa revelação dele a nós deve trazer para nós um grande ânimo. Senhor, eu quero perseverar nessa batalha da fé até o fim. Então, é necessária essa revelação do Senhor, essa revelação de Cristo para que nós nos animemos na batalha. Então, realmente, é necessário a batalha da fé, nos engajarmos nessa batalha para preservar a nossa visão do Senhor e para continuarmos engajados na obra dEle, na obra do amor, engajados na adoração por Ele, engajados na edificação do corpo. Isso é necessário, essa batalha da fé. Então tem aqui um aspecto importante que eu estava meditando sobre as árvores. Olha que interessante que são as árvores. E isso tem tudo a ver com a batalha da fé. Ver o invisível. Tem uma espécie de árvore muito interessante que ela se dá muito bem em lugares áridos, lugares secos. Essa árvore, ela se adapta de tal forma, dessa forma. Quando o lugar é muito seco, muito árido, sem chuva, ela não cresce muito para fora da terra. Então veja, onde os olhos veem, ela não cresce muito. Fora da terra, ela parece um arbusto. Você olha e pensa, deve ser um arbusto aquilo ali. Mas dentro da terra, onde ninguém vê, essa árvore é tão surpreendente que as raízes dela alcançam regiões tão profundas que mesmo no deserto encontram água. Lá no fundo, essas raízes conseguem encontrar água. Mas quando você olha por fora, quando você olha acima da terra, ela parece um arbusto seco. Seco porque ela é tão adaptada que ela deixa as folhas dela cair para que ela não perca muito líquido pelas folhas. E tão adaptada que ela tem a folha dela coberta por óleo para que não evapore a umidade tão fácil da folha dela. Então você vê, ela deve estar morta. Olha que árvore feia. Mas lá embaixo da terra, no secreto, onde só Deus vê, as raízes dela estão profundas, tocando a água. Então parte da batalha da fé é lutar contra a aparência, aquilo que a religião traz. E ir para aquilo que é a realidade, onde a raiz toca lá na água. Veja, há uma grande diferença entre reputação e testemunho. Há uma grande diferença. Reputação, olha, é acima da terra. É as folhas, é o tronco, é o galho. Testemunho é embaixo da terra, é a raiz, é onde ninguém vê. Esse é o testemunho. E lá onde a gente leu sobre Enoque, a vida maravilhosa que este servo de Deus teve, diz que ele alcançou algo. O que, que ele alcançou? Capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho. Testemunho. Vida com Deus. Raízes profundas no Senhor. Então nós temos que ter raízes bem soltinhas na terra do mundo, para que quando o Senhor voltar, Ele nos tire com facilidade. Mas nós temos que ter raízes muito profundas no Senhor. Tão agarradas nele, que alcançam a água do Senhor, alcançam o alimento do Senhor, mesmo nos tempos de privação, deserto, seca, aridez, nós estamos com as nossas raízes lá, firmadas no Senhor, onde ninguém vê. Só o Senhor vê. Isso é tão maravilhoso que mesmo nessa situação, essa árvore, ela pode não ter muitas folhas, porque ela derruba. Mas ela ainda dá fruto. Essa árvore, ela continua ainda a produzir fruto. Ela é impressionante. Outra coisa muito interessante sobre as árvores é que se a raiz dela não for compatível com a parte exterior, a árvore cai. Ela cai, ela não tem firmeza. Então, se a nossa vida exterior não for compatível com a nossa vida interior no Senhor, a reputação cai. Então, a nossa vida de intimidade com o Senhor, a nossa vida de busca, a nossa vida de ver o invisível, de contemplar a beleza do Senhor, tem que ser tão real e tão profunda que o exterior, ele não vai ser desproporcional a essa vida. Então, reputação sem testemunho cai. É necessário uma vida de profundeza com o Senhor. Raízes tocando na água. Sabe algo tremendo também sobre as árvores? Uma delas, que é bem grande, a sequoia, ela fica enorme. Só que as raízes dela são ainda maiores do que a própria árvore. E ela tem uma propriedade muito interessante, que as raízes dela, quando se aprofundam na terra, tem um processo natural que ela se enxerta com a raiz da árvore do lado. Ela se junta com a raiz da sequoia do lado. Isso é tão maravilhoso, por quê? Porque se houver uma região ali onde uma está plantada que é mais seca do que a outra, a água que a outra tira também chega nessa. Então elas têm uma vida ali juntas. Elas, debaixo da terra, dão as mãos, ficam juntas e comunicam ali da graça uma da outra. Então, é necessária essa vida de profundeza. É necessário que as minhas raízes estejam firmadas no Senhor. Agora, veja que interessante. Isso é a vida da fé. Isso é a vida do invisível. Por quê? Porque eu não vou ter recompensa diante dos homens. Porque está lá escondido, debaixo da terra. E foi o que o Senhor Jesus disse. Ele falou, se aqueles que oram em voz alta, nas esquinas, eles não vão receber galardão. Ele disse, ai de vós. Por quê? Porque já tem a recompensa. O que eles queriam? Qual era a recompensa que eles queriam? O louvor dos homens. Era isso que eles buscavam. Mas aqueles que estavam em secreto, eles vão receber a recompensa depois. Porque o que eles buscam é o invisível. O que eles querem é o invisível. Então a batalha da fé é a batalha de estar firmado no invisível. De estar olhando para o Senhor. Irmãos, para finalizar, eu gostaria só de ler um testemunho de um irmão que ele viveu essa vida de fé. O nome dele é Joseph. Ele foi um guerreiro africano que ouviu do Evangelho. E ele batalhou essa batalha de fé e não desistiu. A história dele diz assim, que ele ouviu o testemunho do Senhor, ele na África, andando por lá, ele foi compartilhado do Evangelho com ele. Ele creu no Senhor, ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E quando ele entregou a vida dele para o Senhor, ele foi tomado de uma alegria tão intensa pelo Senhor e de um amor tão grande por Jesus Cristo, que a única coisa que ele pensou de fazer foi de voltar para a aldeia de onde ele era e compartilhar de Cristo com as outras pessoas daquela aldeia. E ele voltou. E quando ele voltou, ele começou a compartilhar do Senhor Jesus com eles. Só que aquelas pessoas começaram a reagir diferente, elas ficaram totalmente indiferentes àquilo e começaram a odiar ele e reagiram com uma raiva incontrolável. Os homens seguraram aquele homem, o Joseph, e as mulheres vinham com arame farpado e batiam nele. Batiam nele a ponto dele ficar desacordado, jogaram ele para bem longe do vilarejo para ele morrer lá. Impressionantemente, ele recupera as forças, consegue se rastejar até um poço ali na região, recupera as forças, e quando ele volta à consciência, ele pensa, eu preciso voltar lá, eles ainda não viram a beleza do Senhor Jesus, ainda não viram a glória dele, eu preciso voltar lá para falar dele. E ele volta naquele mesmo lugar para falar do Senhor Jesus. E aquelas pessoas reagem da mesma maneira. Os homens de novo seguram ele, e as mulheres com arame farpado começam a bater nele, até reabrir as feridas recém-cicatrizadas. E ele de novo é jogado para fora do vilarejo. Se da primeira vez foi impressionante ele ter recuperado, da segunda vez foi um milagre. Ele se recupera, recupera as forças e volta para a aldeia que odiou ele, desprezou ele e o lançou fora. E de novo ele começa a compartilhar do amor do Senhor. Jesus Cristo ama cada um de vocês. Ele se entregou por completo, por amor de vocês. E de novo essas pessoas pegam ele e as mulheres começam a bater nele e ele fica desacordado. Mas daí, dessa vez, ele acorda numa cama, com essas feridas todas tratadas. E aquelas mulheres e aqueles homens ao lado da cama dele, chorando em prantos e dizendo: nós vimos a beleza do Senhor em você passando todo esse sofrimento, continuando amando as nossas vidas e amando Ele acima de tudo isso. Nós vimos a beleza do Senhor Jesus Cristo e elas creram nele e se entregaram. Diz ali o testemunho que o vilarejo todo se entregou ao Senhor, com o testemunho daquele homem. Então veja, a vida da batalha da fé é a vida de contemplar a beleza do Senhor Jesus Cristo de tal forma que me leva a negar tudo que tenho por amor dEle. E um último versículo, Lucas 12, 31 ao 34, diz ali: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa passagem é maravilhosa. Veja, o Senhor está nos chamando para uma vida de autenticidade espiritual, de ter uma compatibilidade entre aquilo que eu busco e o meu coração. Olha o que ele fala: não tema, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. É uma promessa, então, de novo, tem prêmio, tem galardão. E qual é a bênção de receber o reino? É que nós recebemos o rei. Não há reino sem rei. E lá está o rei da glória, Jesus Cristo. Essa é a beleza de receber o reino. E diz a palavra: vendei o que tendes. Agora, baseado nessa promessa, eu posso viver pela fé de tal forma a vender o que tenho. A vender o que tenho e dar aos pobres, porque eu quero fazer para mim tesouros nos céus, onde os meus olhos não veem, mas eu sei que são eternos e perecíveis, e é a presença do Senhor. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se o nosso coração está no Senhor, ali sim nós teremos vida eterna com Ele e uma eternidade para desfrutar da sua beleza. Por isso é importante que aqui, enquanto temos tempo, nós venhamos a nos engajar nessa batalha da fé. E, irmãos, parte importante dessa batalha é algo que Esaú não encontrou. A palavra diz que Esaú não encontrou o quê? Lugar de arrependimento. Lugar de arrependimento. A palavra fala que arrependimento é a mudança da mente. Então, existe um lugar onde a tua mente é constantemente mudada. Olha, lugar de arrependimento, lugar de mudança de mente, lugar de renovação no entendimento. E esse lugar é Cristo. Então, é necessário, para a batalha da fé, estarmos em arrependimento constante. Amém.
Amados irmãos, tem uma batalha, como o Senhor falou sobre batalha. Existe uma batalha que nós estamos enfrentando. E que talvez você está enfrentando no teu coração. Ela está em Hebreus 12, versículo 4. E é isso que você tem que pôr para fora hoje. Resistindo. O que é que está realmente impedindo de nós andarmos com Deus? A Bíblia diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Temos tido um grande combate, irmãos, contra o pecado da imoralidade. Espíritos enganadores, espíritos perversos têm tentado contra a casa de Deus. Outro espírito difamador, maledicente, contra o qual nós vamos combater. Precisamos tomar posicionamento e combater contra o pecado, mas de forma, irmãos, resistente, combater até o sangue. Eu li há muitos anos atrás um compartilhar de um irmão, o irmão McIntosh. Ele disse que quanto à nossa vida, ele falou que trate o mal com determinação, com resistência, com ódio, e você o vencerá. Trate o mal brandamente e ele se elevará sobre tua cabeça. Por isso, essa palavra ministrada hoje. Não adianta nós fazermos corpo mole que não vamos alcançar nada. Aprofundamento requer-se cavar bem fundo. Vai requerer de nós um esgotamento para buscar o Senhor. Uma fé viva, determinada. Quando nós enfrentamos um tempo de densas trevas, desesperadamente nós aguardamos pela luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Irmão, não adule o pecado. Exponha-o. Qualquer pecado, irmão. O falar mal. O pensar mal. Proceder mal. Odiar, desprezar. E outra coisa. Omissão de fazer o bem. É pecado. Quando nós não queremos servir na casa de Deus, ou queremos servir por só se tivermos reputação, reconhecimento, também é pecado. Porque eu estou preocupado com o meu ego, com a minha imagem. Servir é se ocultar e fazer o que Deus quer. Fazer anônimo. Fazer sem que a tua mão direita saiba o que fez tua esquerda. É isto que nós devemos buscar, nos aprofundar em Deus. E o Senhor nos usará segundo a sua vontade. Quem está mais perto de Deus é mais usado por Deus. Então, vou ler novamente esse versículo. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Combater, resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. O pecado é nosso inimigo. O pecado é nossa desgraça. Temos que combater, resistir. E isso não é tarefa dos pastores, é de todo o corpo. Se nós obedecemos ao Senhor, estamos fazendo já um grande serviço de proteção à nossa alma. Se nós somos obedientes ao Senhor, estamos cooperando na edificação da casa de Deus. Ainda que o Senhor não nos use para fazer coisa alguma, a obediência já permite que o Espírito Santo atue e realize o que Ele quer. Né? Nós conversávamos hoje de manhã aqui, na oração e no café da manhã, que graças a Deus o Senhor tem usado Joel para proporcionar um café depois da oração. Existem três coisas das quais nós devemos nos cuidar hoje. Uma das coisas é: ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. E a segunda, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Terceiro, e pereceram na contradição de Coré. Três coisas que o mundo religioso está vivendo hoje. Né? Estamos próximos da volta do Senhor. Então, eu pergunto, você que está em pecado, o que fará com ele agora? Vai resisti-lo, combater em você mesmo? Nós gostamos de combater o pecado nos outros, vamos combater em nós. Nós não conseguimos enxergar nem o nosso e queremos combater dos outros. A Bíblia fala do que se queixa o homem vivente, queixa dos seus pecados, dos seus próprios pecados. Irmãos, é momento de nós nos queixarmos dos nossos pecados e não olhar para os outros. Os outros, o Senhor vai convencer. Mas o Senhor encontra alguém mais duro do que aquele outro, sou eu mesmo. Eu preciso ser convencido. Eu sou mais duro do que aquele outro irmão. E Deus está querendo o meu coração, Ele não está querendo que você olhe para o outro. Ele está querendo que você olhe para você e conserte a tua vida. Amém? Esse é o recado que o Senhor mandou dar. Então, curva a tua cabeça. Se o Senhor, se você recebe isso, vai diante do Senhor. Foi falado da fé? Então é hora de você crer. A palavra de Deus opera em quem crê. Amém? É hora de você receber com fé. E você está debaixo da oportunidade do Senhor, se você quiser pedir a Deus que te dê arrependimento no teu coração. E para você que está olhando para o outro, eu vou pedir. Fala, Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Põe você diante dele. Põe o teu coração diante dele. E fala, Senhor, como está meu coração? É o meu coração que eu quero ver. Vai, irmão, diante de Deus. Basta pedir, Senhor, salva-me. Converte-me, serei convertido. Amém?